Boa tarde. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis. Tem início a transmissão da 13ª reunião ordinária da 26ª legislatura desta quinta-feira, dia 19 de março de 2026. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse nossas redes sociais, @ Câmara Divinópolis, e fique por dentro de tudo o que acontece no Poder Legislativo. Para uso da Tribuna Livre, a cidadã Vilma Lemos se inscreveu para pedir ajuda para encontrar seus filhos. Na ordem do dia, 4 projetos de lei de autoria do Poder Legislativo estão aptos para os vereadores apreciarem e votarem. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Quero registrar e agradecer a presença do vereador de Sete Lagoas, Caio Wallace, e sua comitiva. Seja bem-vindo à Câmara Municipal. Para nós é uma honra, um prazer muito grande tê-lo aqui conosco nessa tarde. Às 14 horas do dia 19 de março de 2026, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 13ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito ao vereador Washington Moreira que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também da vereadora Kel Silva que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Bíblia Sagrada, Salmo 34. O anjo do Senhor acampe-se ao redor do que os teme e os livra.
Oi. Artigo 12º. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões e ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei.
Muito obrigado ao vereador Washington Moreira e à vereadora Kel Silva. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuo como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Coloco em discussão e votação a da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao senhor secretário Breno Júnior que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Inscrição da Tribuna Livre. Vilma Lemos se inscreveu para pedir ajuda para encontrar seus filhos. Do Legislativo, ofício 126 de 2026... Autoria, Matheus Dias, justifica sua ausência da reunião, CM 13, 2026, 19 de março. Ofício SEMAD do Executivo, 308, 2026, responde indicação 1202, de autoria do vereador Vitor Costa. Ofício SEMAC, 044, 2026, responde requerimento 1207, de autoria do vereador Vitor Costa. Ofício SEMAC 013 de 2026, responde ao requerimento CM 407 de 2026, autor e vereador Flávio Mar. Ofício EGOV 13/2026, Secretaria Municipal de Governo, responde requerimento 101/2026, autor e vereador Anderson da Academia. Ofício CEGOV 003/2026. Responde ao requerimento CM 1219/2026, autor e vereador Vitor Costa, resposta complementar. Ofício CEPLAG 046/2026, solicita agendamento de plenário para as audiências públicas. 8 de maio de 2026, às 14 às 17, para apresentação da LDO exercício de 2027. 23 de setembro de 2026, de 14 às 17 horas, para apresentação do projeto de lei orçamentário anual LOA exercício 2027 e do projeto de lei de revisão do plano plurianual. De terceiro, ofício da Casa dos Conselhos, 26 de 2026, informa sobre a reunião ordinária do Conselho de Igualdade Racial a ser realizada 19 de março de 2026, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador. Primeiro secretário, Breno Júnior. Solicito ao secretário que proceda à leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias de pesar, de apoio e de protesto.
Substitutivo 2 ao projeto Decreto Legislativo 1 de 2026, autoria Vitor Costa. Substitutivo 2 ao projeto de lei, projeto de Decreto Legislativo 001 de 2006, que susta parcialmente os efeitos do Decreto 17.000/2025 do Poder Executivo Municipal nos dispositivos que exorbitem do poder regulamentar. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal 64 de 2026, autoria vereador Josafá. O município de Divinópolis procederá à remoção de mobiliário doméstico e eletrodoméstico não recolhidos pelo sistema de coleta de lixo deste município. Indicação 235 de 2026, autoria vereador Breno Júnior. Solicita ao prefeito municipal a capina e a limpeza na rua Nanuque, no bairro Cidade de Jardim. Indicação 825 de 2026, a autoria vereadora Kel Silva solicita ao Poder Executivo a instituição de uma Secretaria da Mulher no âmbito da Prefeitura de Divinópolis. Indicação 1117 de 2026, autoria Rosa Zé Milton solicita ao Prefeito Municipal instalação de quebra-mola com devida sinalização na rua Inhazinha Epifânia entre José Ferreira Maia e Mato Grosso, no bairro São Sebastião. Indicação 1235 de 2026, autoria vereador Vitor Costa, solicita ao prefeito municipal melhorias na sinalização e na segurança da travessia de pedestre da rua Sergipe, nas proximidades do Colégio São José, especialmente no trecho próximo à esquina com a rua 7 de setembro. Indicação 1334 de 2026, autoria vereador Valmir Ribeiro, solicita ao prefeito municipal realização de capina e limpeza do bairro Santa Cruz. Indicação 1335, 2026, autoria vereador Valmir Ribeiro. Solicita ao prefeito municipal estudo de resolução de trânsito na rua Iris Brilhante devido a intenso estacionamento de veículos de grande porte que ocasionarão acidentes e lentidão no trânsito. Indicação 1336, de 2026, autoria Valmir Ribeiro. Solicita ao prefeito municipal capina e limpeza na comunidade rural dos Lopes. Indicação 1517/2026, autoria vereador Wesley Jarbas. Solicita ao prefeito municipal pavimentação asfalto na rua Marcílio Dias, no trecho compreendido entre Anitta Garibaldi e Eliseu Zica, bairro Catalão, bem como instalação de placa de sinalização, regulamentando estacionamento apenas do lado direito da via, sentido subida. Moção congratulatória 20 de 2026, autoria Ana Paula Quintino. Moção congratulatória a Maria Luzia Nogueira. Moção congratulatória 21 de 2026, autoria vereadora Ana Paula Quintino. Moção em homenagem a Maria Célia Valério Cardoso. Moção congratulatória 25 de 2026, autoria vereadora Kel Silva. Moção congratulatória Dr. Cláudio Fernandes de Castro. Moção congratulatória 26 de 2026, autoria vereadora Josafá. Moção em homenagem à senhora Emily Cândida Gomes Van Petten. Moção congratulatória 27 de 2026, autoria vereadora Josafá. Moção congratulatória em homenagem ao senhor Marcelo Van Petten Rocha. Moção congratulatória 28 de 2026, autoria vereador Josafá. Moção congratulatória em homenagem a Sindágua, Minas Gerais. Requerimento 507 de 2026, autoria vereador Edir Aguiar. Solicita Raquel, prefeito municipal, informação acerca da comunidade dos Lopes. Requerimento 709 de 2026, autoria vereador Josafá. Requer ao prefeito municipal informação ao número, referente ao número de praças esportivas referentes no município, bem como os respectivos nomes e endereços corretos de todas essas praças. Requerimento 902 de 2026, autoria vereador Matheus Dias, requer ao prefeito municipal mapa do bairro Jardim Copacabana, Santo André e Itaí, bem como do Alto São Vicente, formando se algum lote de propriedade da prefeitura em cada um desses locais. Sem mais, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador, primeiro secretário Breno Júnior. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Vilma Lemos, que quer falar sobre ajuda para encontrar seu filho.
Meus filhos.
Com a ausência da tribuna, passa a palavra aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra ali aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador, líder do Solidariedade, vereador Washington Moreira.
Passa para mim, presidente.
Para o uso da tribuna livre, convido o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E pedindo ao meu amigo Dorel para estar colocando a foto do panfleto do mutirão que ocorrerá nesse dia 21, sábado, de 8 às 11 horas, lá na região do Serra Verde. Então, vai ser ali no Conjunto Oswaldo Machado Gontijo, Alto das Oliveiras, Nova Fortaleza 1, Anchieta e Serra Verde. A equipe, os guerreiros valentes da vigilância vão estar fazendo esse trabalho lá de estar recolhendo esses objetos que acumulam água, em combate à dengue. Mas a gente já é tradicional que leva também esses outros objetos que já era para ter sido colocado na lei, a aplicação da lei, que é sofá, guarda-roupa, essas coisas que o lixeiro não leva. É bom dizer que entulho não vai levar. Então é guarda-roupa, sofá. Então, Nova Fortaleza 1, Anchieta, Serra Verde, Conjunto Oswaldo Machado Gontijo, Alto das Oliveiras, fique atento, sábado, de 8 às 11, esses objetos coloque no passeio que a vigilância vai estar recolhendo. Né? É um trabalho que a gente teve a alegria de iniciar lá atrás, quando ainda era presidente de bairro, e a prefeitura acolheu esse projeto e até hoje está fazendo esses mutirões. Um projeto muito bom e que nos traz a lembrança aqui e também a voltar a questionar, senhor presidente, a questão da lei que ainda não foi que foi aprovada e não foi aplicada pelo governo, que é o leva-treco, né? 12 municípios veio em Divinópolis, colheu comigo aqui no gabinete essa questão da lei e já está aplicando em suas cidades. E Divinópolis ainda não conseguiu fazer essa lei funcionar aqui. A gente vê a necessidade de estar colocando essa lei em prática mediante ao acúmulo de objetos que o lixeiro não leva, guarda-roupa, sofá, nos passeios, córregos, beira de estrada, enfim, está virando um chapéu velho. E outra que está me chamando a atenção, senhor presidente, a gente tem sido bem atendido ali pela assistência social e também pela vigilância sanitária, no tocante a alguns casos pontuais de pessoas que têm esse negócio de acumuladores. Né? A gente deparou lá no Barra Afonso Pena, foi feito ontem, queria parabenizar a vigilância sanitária, ali na rua Vera Cruz, tirou dois caminhões de lixo, objetos que traz rato, essa coisa toda, e quarta-feira vai ser ali na Sagrado Coração de Jesus. E temos vários outros pontos que a vigilância está trabalhando em cima. Então, se esse projeto do Levatreco estivesse funcionando, já ia amenizar essas questões. Então, a gente está trabalhando agora, ao invés de um projeto autorizativo, meu gabinete já está trabalhando num projeto de lei que obriga o município a estar fazendo esse trabalho. É um trabalho que pode ser colocado um aditivo no contrato da empresa que faz a coleta de lixo para fazer também essa questão do leva-treco. Então, acredito que até semana que vem esse projeto já está elaborado, passando para as comissões, a gente vai pedir agilidade, vai estar sendo submetido aqui ao soberano plenário. Senhor presidente, pedi o Doriel para estar colocando a foto de uma reunião que ocorreu ontem, num condomínio, onde a gente foi chamado, já para estar olhando a questão da mobilidade urbana. A gente já está fazendo reuniões pontuais para estar colhendo da população a questão da mobilidade urbana, tendo em vista o efeito positivo que nós tivemos em duas conferências municipais de mobilidade urbana. E nós já estamos preparando a terceira conferência municipal de mobilidade urbana para estar cobrando da CETRANS, do governo num todo, a mesma ali uns ajustes em alguns pontos que já foram atendidos. Né? Aqui no centro da cidade, nós podemos citar, colocou mão única ali na Bahia, Alagoas, Ceará, e cobrar também ali a Maranhão, que foi prometido que ia ser mão única, até hoje nada, e o trânsito ali está confuso. A 21 de abril, uma obra que vai ser um marco na região, e a falta de aplicar o que tem que ser feito ali, já trouxe até um óbito ali, senhor presidente. Nós estamos com R$200 mil, o semáforo da São Sebastião com 21 de abril, São Sebastião com 7 de setembro, desde junho do ano passado. E morrendo gente lá, acidente, e ainda eles não colocam. A gente passa a perceber, senhor presidente, que algumas questões em Divinópolis não são questões técnicas nem de dinheiro, é questão política. Né? Questão política que tem travado e trago morte aqui em Divinópolis. O caso da 21 de abril é isso que aconteceu. A gente vê que a falta da pavimentação da 21 de abril da Guaraci Carlos até Joaquim André já devia ter sido feito. Muitos outros asfaltos já foram feitos e lá ainda está parado para servir depois de palanque político. A gente vê isso com tristeza, mas a gente vê que talvez seja a omissão desta casa em estar se posicionando firmemente, fazendo o papel que tem que fazer, não faz isso, traz prejuízo para toda a comunidade. Então a gente vai estar trazendo para a terceira conferência municipal de mobilidade urbana todos esses temas. Né? E também a gente vai estar trabalhando nessa conferência em pontos específicos do transporte público. Né? A gente aprovou nesta casa a questão do adote uma guarita, né? E ainda não se pronunciou, o governo parece que está colocando um pouco de má vontade. O Lucas da CETRANS, tem uma reunião com ele segunda-feira, a gente vai abordar esse assunto. A gente traz solução, ao invés de só questionar, a gente traz solução, aponta solução para os problemas e quer resposta. Né? A gente vai estar trazendo para este a terceira Conferência Municipal de Mobilidade Urbana, esses temas que têm que ser resolvidos em Divinópolis. Senhor presidente, a CEMIG, a terceira subestação da CEMIG, feita ali no centro industrial, já está interligada ali em todas as redes ali daquelas grandes indústrias. Isso trouxe um efeito muito positivo aqui para toda a Divinópolis. Vocês não, devem ter percebido, mas não diminuiu muito a questão dos piques de energia. Isso foi depois da audiência pública que o vereador Josafá fez aqui nesta casa. Valorizando sempre as estatais, né? Nós temos que valorizar as estatais e cobrar o bom serviço, né? E tem esse resultado positivo. A gente esperava uma inauguração dessa subestação por parte da CEMIG e do governo municipal, mas isso não ocorreu. Mas o importante é que ela está funcionando bem, e a gente também vai voltar a trazer a pauta essas questões da CEMIG, que atinge toda a população de Divinópolis. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Muito obrigado, vereador Josafá. Na sequência dos inscritos, convido o vereador líder do Novo, o vereador Breno Júnior.
Senhor presidente, Israel da Farmácia, cumprimento os demais vereadores presentes em plenário, as pessoas que nos acompanham aqui na Câmara Municipal, pessoas Roberto, nosso amigo aí da imprensa, dando sempre cobertura às nossas reuniões, e as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, Net Câmara, nosso melhor boa tarde, as nossas breves palavras na tarde de hoje, mas não menos importante que as demais, dizendo que nós acompanhamos esta semana o andamento das obras da nossa emenda impositiva lá no campo do bairro Vila Romana, um investimento que nós realizamos de 140 mil reais, quase 130 e poucos mil reais, quase 140 mil reais, para o alambrado e iluminação e as demais melhorias que estão sendo realizadas ali no bairro Vila Romana. E fruto de um trabalho que nós estamos realizando desde o mandato passado e agora nós estamos colhendo alguns frutos. A gente sabe que não é fácil, que tudo é moroso, que demora, mas graças a Deus agora está acontecendo e em breve nós estaremos lá entregando um campo revitalizado para a população. E o bairro Vila Romana é um bairro que tem crescido e tem recebido grandes melhorias, né, vereador Uel, como o asfalto que tem chegado lá, a inauguração do novo posto de saúde. Dizer que nós estamos muito felizes, contentes com o desenvolvimento daquela região, claro, cada um com a sua parcela, com a sua contribuição, para que a nossa querida cidade, em todos os seus bairros, sejam contempladas com obras, com serviços, com infraestrutura para a população de Divinópolis. Também quero dizer que estive lá na Praça Candelária, nossa emenda impositiva, no valor de 90 mil reais, e a obra já anda em passos largos, com previsão de ser entregue, senhor presidente, no dia 5 de abril. Já está sendo feita, então, a parte do cabeamento de energia para iluminação, a parte do piso já está praticamente pronta, foi colocado lá também o pergolato, está ficando muito bonito, a parte de paisagismo e de jardim que vai ser executada também, e ficamos então felizes em poder contribuir para benefícios, né, para esses bairros da nossa cidade de Divinópolis, como tem sido no bairro Candelária, né, no bairro Vila Romana, em outros bairros também como Jardinópolis, que está chegando também a emenda para o calçamento, né, sobretudo da rua Cajueiro, entre Braúna e Cerejeiras, também a Braúna foi calçada. Então ficamos muito felizes de acompanhar o desenvolvimento da nossa cidade, o desenvolvimento dos bairros, melhorias que não aconteciam há muitos e muitos anos. E agora nós acompanhamos nessa gestão do prefeito Gleitz e da vice-prefeita Janete, na gestão também, né, na nossa legislatura, uma legislatura muito bonita, que tem feito um bom trabalho, que tem feito melhorias pela nossa cidade de Divinópolis, fiscalizando, investindo e garantindo ao povo uma qualidade de vida melhor. Agradeço a sessão da palavra.
Muito obrigado, vereador Breno Júnior. Na sequência dos inscritos, convido o vereador líder do PL, vereador Valmir Ribeiro.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais vereadores presentes aqui no plenário. Boa tarde ao público que nos acompanha pela TV Câmara, ao público presente aqui no plenário também. Queria começar a minha fala falando um pouquinho aí do nosso trabalho, né, do nosso dia a dia. Graças a Deus, tem sido bem corrido. Eu queria que colocasse a foto para mim, por favor. uma reunião com o secretário Matheus e também com o Vitor e o Paulo, juntamente com o Demetrio também, que estava lá com a gente, para a gente falar um pouquinho, né? Quando a gente mostra o problema, a gente tem que correr atrás, trabalhar para buscar a solução. E um dos problemas de mobilidade urbana tem sido ali a Avenida Iris Brilhante. Eu acho que é uma demanda dos demais vereadores também, que tem trabalhado ali para buscar a solução. Agora a gente vai sentar e reunir com os empresários. Ali é um dos principais acessos ao bairro Rancho Alegre, ao bairro Belo Vale, né, a nossa querida Santo Antônio dos Campos e também as demais comunidades rurais. É uma região que cresceu muito, né, em questão de oficinas, de empresas, e a gente está trabalhando junto, né, discutimos lá algumas melhorias, mas para elas acontecerem a gente precisa sentar primeiramente com os empresários, né, que fomenta ali a economia do município. Eles precisam de trabalhar, mas ali é um local também que a comunidade passa ali, hoje é um dos principais acessos para a Ermida, e a gente precisa de melhorar aquela questão ali de carreta desengatada, de acidentes que vem acontecendo com frequência, e a gente vai fazer um estudo juntamente com o CETRANS e com os empresários, eu tenho certeza que a gente vai chegar aí numa melhoria bem grande para aquela região. Vou dar sequência na minha fala, eu queria que colocasse para mim a foto da limpeza lá da comunidade das Perobas, por gentileza, por favor. Coloca para mim, por favor, Dorel. Eu vou pular um pouquinho aqui a fala. Você pode ser até a quarta foto. Isso, essa aí. Eu queria que colocasse para mim, filmasse as minhas duas assessoras que estão ali. Elas não gostam muito de aparecer, não, mas eu vou mostrar elas. A Cíntia e a Gabriela, né, tem o Hugo, tem a Jéssica. Por que que eu estou mostrando para eles, para o pessoal, as minhas assessoras? Por sinal, está fazendo um excelente trabalho. Quando a demanda chega no meu gabinete, a gente faz os ofícios, a indicação, faz pelo aplicativo, a gente conversa com o secretário. Né? É uma luta muito grande até que a limpeza chegue na comunidade. Né? E a gente tem observado aí, depois que as máquinas chegam para fazer o patrulhamento, depois que as máquinas chegam para fazer a limpeza, é um paraquedas caindo aqui, é outro paraquedas caindo ali. Né? Aí a gente acaba que a gente desvaloriza o trabalho dos assessores. E eu valorizo muito, porque o vereador sem o assessor, ele não consegue desempenhar o trabalho sozinho. Né? A gente tem que trabalhar junto com os assessores, junto com os secretários. Através do ofício a gente faz o pedido, né, que é o documento. Mas tem aquela conversa ao longo prazo ali. Né? A gente sabe que o período chuvoso é difícil. Né? O maior problema que a gente tem no período chuvoso aí é o mato que cresce muito rápido. Né? A questão de buraco nas estradas rurais. A gente tem trabalhado para fazer aquela melhoria, aquele paliativo. Hoje também, se puder colocar para nós, vai ser feito, está sendo feito hoje a limpeza lá do campo da comunidade dos Lopes, é a outra foto, né, a pedido da comunidade, agradecer aí o secretário de esportes, agradecer a toda a equipe que está lá, o Maurício, a equipe que está a campo, vai ser limpo também o da comunidade das Perobas, né, que há mais de 4 ou 5 anos não fazia limpeza lá. Inclusive, está chegando o calçamento da comunidade das Perobas, que esse vereador conseguiu através do deputado federal Domingos Sávio. Está chegando o calçamento lá, né, no Djalma Dutra, que já foi feito 6 quilômetros, né, que a gente prometeu em campanha e está sendo cumprido, porque eu tenho palavra. Né, porque eu não vou na comunidade rural de 4 em 4 anos. Eu não vou lá bater na porta. Eu não vou falar mal de vereador, porque o meu perfil não é esse. Eu faço o meu trabalho e mostro o meu trabalho. Eu não fico em grupos de comunidade, em porta de comunidade, falando mal do trabalho do outro, não. O que eu faço, eu mostro, eu provo. Com documento, eu não vou expor o secretário, porque o meu papel, o meu perfil não é esse. Porque se eu quisesse fazer um vídeo colocando aqui a conversa do secretário, o áudio do secretário, falando que vai ser feita a limpeza tal dia, eu faria. Né? Respeito a opinião de cada um trabalha do jeito que quer. Mas aonde que eu faço meus pedidos, não vai fazer politicagem. Eu estou repetindo novamente. Eu estou todo dia lá na porta da comunidade. Aí eu coloco a máquina para fazer a limpeza no campo lá, né, a secretaria coloca, vai lá e faz um vídeo e fala que foi ele que pediu. É lógico, todos podem pedir. Né, mas vamos trabalhar dentro da realidade, dentro da verdade. Eu boto um calçamento para fazer lá com o recurso do deputado Domingos Sávio, vai lá e faz, fala que está abandonado. Está mesmo. A foto não vai dar para colocar aqui hoje não, porque eu coloquei mais foto. Está terminando o calçamento semana que vem.
Não está abandonado, não. Está fazendo e está fazendo com qualidade. Porque eu não fui lá só em época de campanha e tomar café e bater papo, não. O que eu prometi está acontecendo. Porque o meu perfil não é de brincar, não. O pessoal que nos acompanha nas redes sociais aí, que me acompanha no meu trabalho, sabe disso. Que eu cheguei aqui para fazer a diferença. Porque a Emida sempre sofreu a zona rural, em quatro anos, vendendo ilusão, vendendo e não cumprindo, né? Mas a gente está fazendo, ver o que está dando no alcance nosso, e dentro da realidade. E vou usar a mesma tribuna quando precisar. E deixo o espaço aberto, se quiser me responder, está à vontade. Pode ficar aí, pode pedir a palavra, eu estou à disposição. Né? Eu estou trabalhando na verdade e pela verdade. E vamos dar sequência aqui, vamos falar também de uma reunião que eu tive hoje, né, com o subsecretário do Estado, o Hugo, se puder colocar para nós, por favor, subsecretário do Estado, inclusive, né, parceiro da Ale Portela, que destinou para nós R$1 milhão já para a área da saúde e também para o SUS, e está chegando mais uma parte também aí para a infraestrutura, né, para construir praça, fazer calçamento, essa parceria que gera resultado. A gente vai em Belo Horizonte, visita a secretaria, eles vêm aqui também, visita o gabinete e a gente vai alinhando os projetos aí. Né, para acontecer, para chegar a melhoria para a comunidade, tem que ser discutido, tem que ser alinhado, tem que fazer o pedido, às vezes demora um pouquinho, mas a comunidade pode ficar tranquila. Aquilo que eu prometi, onde que eu passei, vai acontecer. Né, porque a hora que eu chegar no final aí em 2028, vai estar tudo nos conformes que a gente combinou. Né, a gente depende do executivo, depende do secretário para fazer o projeto, depende de licitação, e daí por diante. Na sequência, a gente vai entregando aí um trabalho de qualidade, é o que a gente tem feito. E para fechar a fala, coloca para mim a foto, por favor, né? Eu tive uma visita hoje do Dudu, da Cultura, lá em Ermida, para a gente conversar um pouco em questão da Praça da Estação, né? Que a gente está trabalhando lá para fazer uma reforma, e também da Festa de Santo Antônio, que a gente já está nos preparativos aí, né? A tradicional Festa de Santo Antônio, que a gente vai trabalhar junto com a vice-prefeita aí, com a atual prefeita, que vai ser agora a Janete, para a gente fazer uma festa bacana juntamente com a Secretaria da Cultura. Senhor presidente, muito obrigado. Essa foi a minha fala nessa tarde de hoje.
Muito obrigado, vereador Valmir Ribeiro. Na sequência, a 12 inscritos, convido o próximo vereador, também do PL, o vereador doutor Delano.
Boa tarde a todos. Todos devem saber que hoje é um dia muito importante para todos nós. Né? Hoje é dia 19 de março, hoje é dia de São José. A mesma importância, né, como Maria tem, como mãe da igreja, nós temos o pai da igreja, que é São José. Está faltando homens como ele em 2026. Vocês já imaginaram, em 2026, se a sua esposa chegar perto de você hoje grávida, sem você ter tido nenhuma relação sexual com ela, e te informar dessa forma, ó, ô, meu amor, nós vamos casar, mas eu estou grávida. Mas eu não te traí não, viu? Foi o Espírito Santo que fez essa criança em mim. Eu queria saber qual homem em 2026 não ia internar ela, não ia pedir no mínimo um DNA ou ia ganhar um processo. O que que José fez? Sim, eu vou te devolver para sua mãe, para seu pai, mas eu vou ficar calado. Num sonho, um anjo apareceu para ele, no sonho falou, José, deixa de ser bobo, ela não te traiu não, ela precisa de ter esse filho que foi concebido pelo Espírito Santo e você vai dar o nome dele de Jesus. Quando ele acordou, ele foi lá na casa do pai e da mãe de Maria e falou assim, Maria, vamos voltar? Porque será feito conforme o anjo pediu que fizesse. Qual homem hoje, em 2026, acreditaria na sua esposa? Nem com o DNA estão acreditando, estão pedindo para fazer o segundo DNA, porque não estão acreditando que o filho é deles. Então, São José realmente é um homem que está faltando em 2026. Né? Então, o mundo inteiro, não é só o Brasil não, o mundo inteiro hoje comemora a festa de São José. Né? Que ele esteja presente no nosso meio, né? Protetor das famílias, e principalmente acreditou na sua esposa, acreditou no que o anjo fez com ele e ouviu as palavras e criou Jesus, ensinou um ofício para ele, colocou ele marceneiro como ele era e graças a Deus hoje nós temos aí um Salvador e viva São José. Agora, A vereadora aqui, ela não está aqui agora, mas ela me pediu que eu falasse sobre um assunto muito importante para as mulheres. Ela pediu que eu falasse sobre endometriose. Até porque dia 13 de março foi a semana, o Dia Mundial da Endometriose. Endometriose é só quem é mulher que tem útero, né, que pode ou não ter endometriose. É a causa de 20 a 45% das infertilidades das mulheres. Uma dor insuportável para menstruar. Uma dor insuportável que é traduzida como uma cólica menstrual, quando o médico não tem diagnóstico de endometriose, até como um exagero da mulher. Não, essa dor que você está sentindo, ela não é tão dolorida assim não. Quem tem endometriose sabe que é. É uma dor doída, é uma dor no pé da barriga insuportável. A vereadora Kel chegou ali agora, eu gostaria que mostrasse ela, porque ela pediu, tem uma semana já. O Delano, você podia fazer essa orientação, porque ela sabia, como estudiosa que é, que dia 13 de março, a vereadora, ela pediu, né, no dia 13, ela sabia que a gente celebrava o dia da endometriose. E como mulher, ela pediu que a gente descrevesse. Então vamos voltar lá, Kel, para esclarecer a definição. O que é endometriose? Endometriose é só uma dor no pé da barriga? Não. Endometriose é um tecido chamado endométrio que cresce fora do útero. Mas como assim? É uma doença inflamatória crônica. E esse tecido que deveria ficar só lá dentro do útero, revestindo a cavidade uterina, ele resolve crescer no intestino, na bexiga, no abdômen e até no pulmão, acreditem. Ou seja, esse intestino, esse tecido que cresce fora do útero, causam dores e inflamações terríveis. E a dor é incalculável na menstruação, traduzida por muitos como cólica pré-menstrual exagerada. Não é. É uma doença inflamatória crônica doída. Doutor Delano, qual o diagnóstico? Como é que eu vou saber que é endometriose ou que é cólica menstrual? Primeiro, a clínica é sempre soberana, mas só por laparoscopia e biópsia, é que tem o diagnóstico clínico efetivo. Sem a laparoscopia, que é uma retirada de um pedaço daquele local, e biópsia, fica indefinido. Porém, essa paciente, ela tem dificuldade de gravidez, ela tem dificuldade de realizar relações sexuais. Ou seja, as relações sexuais ficam exageradamente doídas, hipersensibilidade, e chega a gerar até separação. O bobo do marido, que acha que aquela dor é um exagero da mulher, é uma doença. E essa doença precisa de ser tratada. E a biópsia, com laparoscopia, é que faz o diagnóstico. Doutor Delano, e agora? E o tratamento? O tratamento efetivo é a retirada do endométrio. A endometriose, que é um tecido que cresce fora do útero, só se trata com a retirada dessa lesão, desse tecido que cresceu fora do útero. Agora, existem coadjuvantes ao tratamento. Hormônios, anticoncepcionais, esses são coadjuvantes, porque a efetividade do tratamento é a retirada da lesão que cresceu fora do útero. Isso é muito importante que você, mulher, saiba. E às vezes, você tem endometriose e não sabe que tem. Está tentando engravidar aí há muito tempo e de 25 a 45% das mulheres que não engravidam têm endometriose sem saber que tem. E agora tem outra porcentagem, o que faz com que a vereadora, mulher, pediu que eu explicasse. Dos 25 aos 45% das mulheres que não engravidam e que após ter o diagnóstico de endometriose, 50% delas são inférteis pela endometriose. É um dado muito importante, porque às vezes o homem é levado até também a ter que precisar de fazer um espermograma, que é a quantidade de espermatozoides viáveis na secreção ali produzida pelo homem. Por quê? Porque pode levantar a suspeita que o homem também é infértil. E, na verdade, é a coitada da mulher que sofre dores horríveis no pé da barriga, com esse tecido que pode crescer em outros lugares e trazer danos muito importantes, viu? Então fica aí essa lembrança. Se você, mulher, tem essa dor incapacitante, não é uma dor de cólica, como as mulheres têm geralmente na sua semana, no período menstrual. Ela é uma dor insuportável, incapacitante, com dificuldade de deambular, de andar, com dificuldade até mesmo da prática diária de uma atividade física, de arrumar uma casa. Ela incapacita a pessoa, ela tira a pessoa do dia a dia. Então, existem muitos colegas médicos iniciantes que não levantam a suspeita da endometriose, mas aqui essa tribuna, todas as vezes que eu usar a fala, é para a saúde pública, né? Agora você tem esse vídeo aí que nós vamos cortar uns pedacinhos importantes do diagnóstico, de como é feito, de que dor, de como que é feito o tratamento. E se você puder, compartilhe aí com outras mulheres que devem estar sofrendo para poder engravidar, com essa dor difícil, com essa dor na relação sexual. E tudo tem tratamento, inclusive cura, viu? Mas lembrando que precisa do diagnóstico clínico, mas o exame é o único exame, além dos exames de imagem, é a laparoscopia com biópsia do tecido que cresce fora da cavidade uterina. Então é isso aí, ficou o recado, porque dia 13, né, foi esse dia importante. E lembrem-se do início do pronunciamento, né? Viva São José, que apareçam mais homens, mais Josés, porque está faltando homem e está faltando José.
Muito obrigado, vereador Dr. Delano. Na sequência dos inscritos, convido a vereadora do PV, a vereadora Kel Silva.
Boa tarde, população divinopolitana. Boa tarde, colegas vereadores. Aqui eu cumprimento os vereadores na pessoa do Washington Moreira. Desculpa, gente, eu queria... Coloca mais tempo para mim, por favor. Eu quero começar falando que hoje é dia de São José, padroeiro, né? A chuva está caindo, mudanças climáticas sempre em voga, mas sempre chove no dia de São José. Espero que não venha com enchente, né, senhor presidente? Quero começar também agradecendo ao doutor Delano pela aula que foi dada aqui, doutor Delano. É muito importante que algumas doenças que as mulheres, né, sofrem, que são invisibilizadas, elas ganhem espaços aqui nessa fala. Porque tem muita mulher que sofre aí com cólica e que vai nos médicos e ninguém faz o encaminhamento correto porque acha que é normal. Não é normal sentir dor, mulherada. Então, muito obrigada pela aula. Bem, hoje meu pronunciamento vai ser curto, mas eu trago algumas pautas que continuam sendo importantes. Vocês devem ter acompanhado pela imprensa que mais um caso de violência aconteceu na nossa cidade. E aí, senhor presidente, eu preciso falar uma coisa importante, que muitas das vezes as pessoas acham, vereador Anderson, que a violência doméstica ela acontece nas periferias, que ela acontece na camada mais pobre, que acontece em famílias que são vistas socialmente como desestruturadas, mas não são. E isso é muito problemático. A gente viu o caso que, infelizmente, aconteceu em um casal da polícia militar. E a gente viu recentemente aqui na nossa cidade um médico, gente, renomado, psiquiatra, que lida com a mentalidade das pessoas, agredindo a esposa na frente do filho de 2 anos. E aí, a pessoa que trata traumas criou um trauma na criança, além daquele que ele já vem causando à esposa. Então, a gente não pode silenciar, a gente não pode parar de falar sobre o tema. Não é mimimi, precisa ter a denúncia, as mulheres precisam saber que elas têm com quem contar, porque está cada vez mais. E aí, sempre fica a dúvida, será que é porque agora que está denunciando? Não, gente, é porque agora deixou de ser invisível. É aquilo, né? Você anda na rua e você não percebe o que está acontecendo até a sua chavinha virar. Na hora que a sua chavinha vira, você começa a ver que essa violência contra os nossos corpos, ela acontece cotidianamente desde a época das nossas avós, das nossas bisavós. E cada vez mais bizarro, porque quando nós mulheres alcançamos espaços de poder, isso fica muito claro. Eu não vou nem citar o que aconteceu na audiência pública aqui sobre o feminicídio, em que eu fui atacada aí por um militante da cidade que veio me tirar a minha legitimidade de ser a presidente da Comissão de Participação Popular e mais ainda de estar presidindo uma audiência sobre feminicídio. Então você vê que essas pessoas ficam à vontade para fazer da gente alvo. Ah, porque você tinha que ter se posicionado, a pessoa quer me atacar, mas nem faz um pente fino nas redes sociais. Da próxima vez eu mando o vídeo para o nosso colega. Bem, duas coisas importantes que eu preciso falar aqui enquanto presidente da Comissão de Participação Popular. Primeiramente, houve uma mudança na data da audiência pública sobre o transporte na cidade de Divinópolis. Por questões técnicas, porque vai estar ausência aí de várias pessoas e devido, né, à transição do governo, que graças a Deus vai mudar, a gente tende aí a fazer essa mudança para o dia 22 de abril. Aqui nesta casa vai ter a audiência pública do transporte urbano da cidade de Divinópolis. E na sequência, na próxima semana, a gente vai ter uma audiência pública para discutir a questão do aterro sanitário da cidade de Divinópolis. Finalmente, vamos ter essa audiência em que a gente vai poder trazer aqui a comunidade, a gente vai trazer aqui o poder público, o ministério, ministério é ótimo, né? O MP, a gente vai trazer todo mundo aqui para poder conversar. Seria ótimo o Ministério do Meio Ambiente também estar presente, mas infelizmente a gente não alcança essa instância ainda, né? Mas já está marcada, vai ser no dia 15 de abril, nessa casa, às 19 horas. Então eu conto com a presença de todos, porque são dois temas muito relevantes e muito importantes no nosso dia a dia. Porque você pode morar lá no meu bairro, que é lá perto do Parque Exposição, e falar assim, mas o que, que eu tenho a ver com o aterro sanitário? Tudo. Porque o aterro sanitário tem a ver com a questão de saúde, de onde vai o seu lixo, como que o meio ambiente da cidade está sendo tratado, né? Porque quando a gente fala do transporte público, a cidade inteira está mobilizada. Inclusive, para a gente debater temas importantes aí, que é de relevância para os estudantes da cidade. Bem, nossa, já passaram isso tudo? Eu falo muito, né, gente? Desculpa. Vou falar só de mais duas coisas aqui. Vocês devem ter visto a deputada... Desculpa, presidente. Foi mais tempo para mim, que o povo não vai fazer nem eu rir. A gente viu nas redes sociais o caso de uma deputada lá de São Paulo que usou da tribuna esse espaço que é importantíssimo para cometer o crime de racismo que é o blackface. E aí, gente, se pintar de preto, né, pintar a cara de preto, para falar, né, que pode, agora eu me sinto uma pessoa negra, isso é crime porque isso remete a práticas que são muito invasivas para a população negra. Tá? Ai, mas eu não me sinto enquanto negro ofendido. Problema seu, a gente está falando de um conjunto de pessoas, a gente está falando de uma dívida histórica, a gente está falando de algo que é muito maior do que a sua mera opinião. Tá? Então, isso aqui, né, usar do poder público, né, de chegar numa tribuna para fazer blackface, é crime, é racismo recreativo também. Tá? Para quem não sabe, dá um Google no racismo recreativo ou segue as nossas redes sociais, que lá a gente fala muito, @profa, que é o Silva. E sabe o que descobriu, gente, quando foi lá fazer esse blackface? Que a bonita da deputada fraudou as cotas. Fraudou cota. Por quê? porque acha, né, a pessoa branca falou que era parda. Aí nós pardos, porque eu sou mulher negra, mas com tonalidade de cor mais clara eu sou parda, aí a gente sofre com represália. Aí a gente vê um monte de problema na questão de cota. Devemos discutir as cotas sociais com a seriedade que ela deve ser. Cota racial é diferente de cota social. E cota racial tem que ter, porque isso é uma dívida histórica que a gente tem que cumprir, ok? Então, ó, nada de blackface, nada de videozinho recreativo falando da cor da pele ou partes, né, do corpo de alguém referente aí a esse mecanismo do racismo, porque racismo é crime da mesma forma que também é a homofobia. Para encerrar minha fala, eu vou fazer uma propaganda minha. Dorel, você coloca uma imagem, por favor? Gente, para quem não sabe, eu fiz meu mestrado e meu doutorado na área de História Social da Cultura e eu pesquiso imagens sacras. Sabia, Valmir, que eu pesquiso igrejinhas barrocas? E eu vou ter a honra, estou muito feliz, de voltar a apresentar a minha pesquisa em São João del Rei durante as festividades da Semana Santa. Gente, para quem não sabe, São João del Rei tem a Semana Santa mais tradicional do Brasil. Mais tradicional que Ouro Preto, mais tradicional, não adianta. Lá tem o ofício de trevas, a Semana Santa lá dura 40 dias. E eu, né, Breno, a Festa dos Passos, o Breno está aqui, pode mostrar o Breno aqui do meu lado também, que sabe muito da tradição sanjoanense. Batalha de Sinos, e eu, Kel Silva, vou estar lá apresentando o meu trabalho sobre a pintura e a iconografia, né, a pintura de santo, como um documento histórico, para vocês verem. O povo tenta falar mal de mim, mas nem consegue. Se tentar puxar minha pesquisa, vai ver que eu também, o que eu estou pesquisando, né? É difícil falar mal de mim, né? Brincadeiras à parte, mas eu estou muito feliz de estar participando desse evento, que é feito também ali pela Secretaria de Cultura da cidade de São João del Rei. Aqui fica o meu agradecimento aos organizadores e eu vou fazer de tudo para apresentar um trabalho à altura do evento. Para finalizar, que eu tenho apenas 2 minutos, eu preciso só relembrar que semana passada, acho que não falei, eu falo muita coisa, né, gente? A gente teve aí a visita, né, do ministro da Saúde interino, fazendo as entregas de 11 ambulâncias, fazendo entrega, assinando contrato de empréstimo para o São João de Deus, trazendo muita coisa referente à saúde para a cidade de Divinópolis, vindo do governo federal. Muito bom, o SUS agradece. Mas aí fica a pergunta... E os deputados? Quais deputados estão mandando emenda, por exemplo, para o SAMU? Alguém sabe quais são os deputados que mandam emenda para o SAMU? Única só. A deputada Lohana, que foi uma das únicas deputadas e deputados, né, vamos ser polivalentes, que direcionou verba aí para o SAMU. Então fica aí também esse questionamento, né? Por que, que todo mundo fala, ah, é o que mais despeja emenda, não. Tem que despejar também no lugar certo, é onde faz nosso atendimento. Por exemplo, Leonor já vai começar aí com a introdução alimentar, eu já vou ficar com o número do SAMU discado no meu celular, bonitinho, porque se der algum BO, algum problema, já vou discar. Deus queira que não dê nada, mas é quem nos socorre. Então é o SUS que chega primeiro, é a ambulância do SAMU que bate na nossa porta, são os bombeiros que nos socorrem. Vou finalizar agora, que tem 40 segundos, parabenizando o Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Divinópolis, que fez o resgate de 2 doguinhos, presidente. 2 doguinhos, mostrando que os bombeiros, eles são realmente o amigo certo na hora incerta, inclusive dos animais irracionais. Aí eu não disse qual, né? Que pode ser o ser humano também. Então, muito obrigada pela palavra. E era isso tudo que eu queria falar hoje. Obrigada.
Obrigado, vereadora Kel Silva. Parabéns pelo discurso. Na sequência, eu convido o Breno Júnior para assumir a presidência para que eu possa fazer uso da tribuna.
Na sequência dos inscritos, passo a palavra para o presidente dessa casa, Israel da Farmácia Progressistas.
Senhoras e senhores, vereadores presentes, meu amigo Breno Júnior, primeiro secretário, presidente nesse momento em exercício, público de casa, boa tarde. Senhor presidente, eu quero começar meu anúncio, minha fala,
mandando um abraço para meu amigo da comunidade do Buritis, Antônio Dionísio e sua família, conhecido como Tutu, e sua esposa, Dona Lourdes. Dona Lourdes agora está feliz, está aposentada. 3 meses já era aposentadoria. A Dona Lourdes está com os cobres. E quero cumprimentar também outro parceiro nosso, o senhor Jesus Cordeiro e sua família, e a esposa, Dona Cleusa, que nos assiste nesse momento, todas as terças e quintas-feiras, através da TV Câmara, da Candidez, do canal 13.1. Dorel, tivemos no Buritis o ano passado, fizemos várias vezes, não era essa não, mas essa mesma aí. Ontem aconteceu a limpeza da Praça do Buritis, a pedido da comunidade, do padre Reginaldo. O padre Reginaldo é um grande parceiro nosso, nos cobrou isso aí, a limpeza para festividades do Buriti da Semana Santa. Bom, ontem aconteceu essa limpeza, eu quero agradecer a turma do Leandro, pelo empenho, pelo carinho com a comunidade, que de pessoas assim, com respeito e com carinho com a comunidade, que nós vamos vencer. Muito obrigado. Qual que é a próxima aí, Demano? Leandro, o Dorel? A do esgoto está aí, Dorel? Mandar para você? Não? Dorel? Senhor presidente, isso é uma rua 6, lá no Buriti, em pleno século XXI, no ano de 2006, ainda consegue ver esgoto na rua. Quem mora na rua 6, no Buriti, sofre, que é uma rua de 5 metros e água correndo na rua o dia inteiro, água de roupa, água de banheiro. Então a gente, através de parcerias com a Senfop, com o Paulo, que nos cedeu os canos para a Semag, para que a gente pudesse estar realizando a implantação de esgoto na rua 6, na comunidade do Buritis. Fizemos a reunião no salão comunitário, fizemos a reunião com os moradores e, graças a Deus, ontem começou a implantação da rede de esgoto na comunidade do Buriti. São 300 metros de rede de esgoto, toda a rua será contemplada e o ano que vem, se Deus quiser, a comunidade pode esperar que vamos estar chegando com a rede, com o calçamento também aí, para enfim, estar terminando a infraestrutura da rua 6 do Buriti. E ontem também aconteceu patrulhamento da estrada do córrego do Paiol, na estrada onde passa o ônibus escolar, transporte urbano, caminhão de lenha, caminhão de leite. Ontem aconteceu o patrulhamento lá, eu quero agradecer também o meu amigo Leandro, que tem um carinho, um respeito muito grande também com a zona rural. Então, parabéns, Leandro, por estar aí acompanhando a gente. A gente sabe do seu compromisso, do seu respeito com a zona rural. E obras, senhor presidente, é o progressista, né? Progressista é o partido do progresso. Progressista é o partido da sustentabilidade, da saúde, da educação. É um partido promissor. E progresso está aí. O meu líder está falando aqui de Belo Horizonte. Vamos lá, meu líder do progressista. Você está aí muito honrado em estar legislando com você, né? Meu grande líder progressista. Conhece progressistas. É o partido do progresso. Rua Zomar Nogueira. Está aí, ó. Outra rua, outra obra de infraestrutura que começou ontem no bairro Santos Dumont, a rua Zomar Nogueira. Uma rua de difícil acesso, tem cadeirante, tem idoso. Ontem, começamos lá ontem, através da parceria muito boa, o calçamento da rua Zomar Nogueira. Então, nós estamos aqui, tivemos voto para representar a população inteira. E através do seu voto, confio no Israel da Farmácia o voto, que nós estamos dando dignidade a quem realmente precisa. Talvez você mora no centro, tive 900 e poucos votos aqui no centro, pessoas não façam nada para eles, mas votaram confiando no nosso projeto, no nosso mandato, que nós ia fazer um trabalho diferenciado, em especial a quem realmente necessita. Estamos aqui para trabalhar para todo Divinópolis.
demanda, pode chegar no gabinete que minha equipe está lá à disposição de 8h30 às 18 horas. Senhor presidente, cumprimentar a Kel aqui, né, Kel? Muito obrigado por tudo. Mas a mulher tem dois sentidos de voz, fala mesmo. E tem que falar. Mulher, fala mesmo, tem que falar. E muito obrigado por ter entendido a mudança, né, para o dia 22. Muito obrigado. A gente vê a necessidade. E como diz Delano e a Kel, viva São José. Muito obrigado.
Parabéns, vereador Israel da Farmácia, pelo pronunciamento. Passo a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente em exercício, Breno, permissão para falar sentado?
Concedido, excelência.
Boa tarde, presidente, vereadores, vereadora, quem está aqui presente. Vocês sempre pelo canal 13, pelas redes sociais. Uma boa tarde, mas hoje a minha fala é bem simples, mas de grande importância. Bem, esse tempo para trás aí, igual eu falei para vocês, falou em esporte, não tem como falar, né, de Anderson da Academia, as demandas da população, onde também eu sou praticante, onde através das corridas, um pedido da população, onde vários acidentes ocorreram ali, na proximidade ali do Teatro Gravatá, na Escola de Música, o passeio naquela região, de tantos buracos naquele local. Bem, então vai começar agora a fazer uma revitalização do Teatro Gravatá. Tenho aqui parabenizar o executivo do que está fazendo pela nossa cidade. E ali naquele trecho também será todo revitalizado o passeio. Então fico muito feliz que um olhar público, um olhar da população, um pedido de ofício e de vídeo e de chamada e de conversa com o executivo e agora sim fazendo essa revitalização. Então, agradecer ao executivo por colocar isso em pauta para evitar acidente. Bem, estou muito feliz. O Dorel, tem uma foto aí, por favor. Obrigado, Dorel. Pessoal, eu queria convidar no dia 24 de março a todos os vereadores, principalmente, né, o presidente da Comissão de Educação, Ney Burger, juntamente com Anderson da Academia e Matheus, mas não só a paz da educação, mas convidar todos os vereadores para esse peixamento aqui no Rio Pará. Aí uns me perguntaram, o que é isso, Anderson? É um trabalho onde a entidade, onde existe aqui uma associação de pesca esportiva, a ASPEM, quero mandar aqui um abraço ao presidente e me mandar esse convite e através desse vereador aqui, a parceria que nós temos, convidar todos os vereadores e também a pasta da Comissão de Educação para que possa convidar uma escola para fazer esse trabalho ecológico. E o que é esse peixamento? São mais de 13 mil peixes, filhotes de peixe, que será colocado no nosso Rio Pará, onde ali na proximidade ali da Cachoeira do Caixão. Então, não só como a educação, os alunos, mas também aqui os vereadores, vocês que estão assistindo, convidando toda a população para estar acompanhando isso, porque é muito bacana, ou seja, a importância da pesca, a importância da preservação dos peixes, e aí vem um trabalho juntamente com o governo, com a associação, fazendo esse peixamento. O ano passado, eu fiz essa parceria junto com eles, lá no Carmo do Cajuru, recebi esse convite, onde eu participei dessa transferência dos peixes até o Rio, e agora o nosso Rio Pará vai ser abençoado com essas espécies de peixe. São várias espécies de peixe. Então, é um convite aí a todos aí para estar lá nesse dia, num momento muito especial, e se possível, que Deus abençoe, que a Comissão da Educação consiga convidar os alunos para estar presente, por participar e sentir a essência dessa conexão, né, com os rios, com os peixes. Então, fico muito feliz. Obrigado, Aspen, pelo convite. E pode ter certeza que no dia 24 de março, às 14 horas, lá na proximidade da Cachoeira do Caixão, nós estaremos lá fazendo esse fechamento. Então, muito obrigado. E finalizando aqui, presidente, nós tivemos a corrida da Polícia Militar. Esse final de semana agora vai acontecer a corrida das nascentes, onde é um convite a todos os amantes da corrida. Não sei se eu vou estar presente, mas eu tenho certeza que a minha equipe de corrida vai estar lá junto, mas muita gente apoiando. Tenho certeza que nosso deputado Eduardo Azevedo estará lá correndo novamente e depois também vem aí a corrida da Polícia Civil. Então eu fico muito feliz em poder contribuir pelo esporte, poder contribuir com o meio ambiente, igual eu deixei a notícia para vocês, já está todo vapor a revitalização ali na redondeza ali do bairro Cidil, que é a Lagoa do Cidil, que é melhorar ali a mobilidade urbana, o asfaltamento ali, a rotatória, e eu estou aqui à disposição de vocês. Então hoje não gastei nem 3 minutos nas minhas falas, mas fico aqui feliz em comunicar com a população que eu estou aqui, sim, trabalhando para vocês, e pode ter certeza, nem consigo estar em todos os lugares, mas o que eu puder contribuir com o meu trabalho como vereador nessa Câmara Municipal, pode ter certeza, e do mais, uma boa tarde a todos, e que Deus abençoe cada um de vocês.
Agradeço o pronunciamento do vereador Anderson da Academia, passo a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador líder do Partido Progressista, vereador Wellington Well.
Boa tarde, senhor presidente em exercício, boa tarde, vereadores em plenário, boa tarde à população que nos acompanha aí pelos canais da Câmara Municipal. Em especial, eu quero mandar um abraço hoje para toda a população do bairro Vila Romana, para o bairro Jardim das Mansões. Senhor presidente, nós estamos vivenciando um momento de muita alegria lá para a comunidade do bairro Vila Romana. O vereador Breno trouxe aqui a autoria de sua emenda lá no campo, né? E a gente vê e recebe isso com muito bons olhos e muito bom a gente poder investir nas comunidades. E a comunidade do bairro Vila Romana, Jardim das Mansões, Danilo Passo, tem vivenciado momentos muito importantes. As obras que estão acontecendo lá são de necessidade extrema para aquela região, para o desenvolvimento, e a gente está lá acompanhando, é um pedido nosso, tem emenda do vereador Breno. Mas hoje eu queria falar para o bairro Vila Romana que a inauguração da unidade de saúde, tão sonhada, debatida, discutida em reunião, explicada para a população a necessidade, para o bairro Vila Romana, para o bairro Jardim das Mansões, tem data para ser inaugurada. Ela vai ser inaugurada no dia 26/3. Né? Eu recebi esse convite, já compartilhei com a população, mas eu queria deixar aqui uma fala muito própria para aquela comunidade. Receber uma unidade de saúde é motivo de muita alegria. Quem dera todos os bairros de Divinópolis fossem cobertos por uma unidade de saúde. Então, em nome aí do meu mandato, da população do bairro Vila Romana, eu quero agradecer publicamente aqui ao prefeito Gleidson, eu quero agradecer aqui que agora a gente procurou o deputado Eduardo Azevedo, e para as unidades de saúde, para complementar a questão lá de móveis, né, ele conseguiu destinar uma emenda onde a gente vai trazer mais conforto ainda para aquela população. E mais feliz ainda, porque nós indicamos o nome de um morador, né, que é o José Lucas Rodrigues, que foi morador do bairro Vila Romana, o senhor Lucas, foi unânime pela indicação do seu nome, né, para registrar a unidade de saúde do bairro Vila Romana. Na reunião, certas pessoas perguntaram assim, vai parar, se o prefeito, o próximo prefeito ou quem vier, vai parar a unidade de saúde do bairro Vila Romana. E eu assumi publicamente lá com aquela população que enquanto a gente estiver na vida pública, nós vamos lutar para que aumente o número de unidades de saúde e que não perca essas que já foram instituídas. Um abraço à equipe da Sheila, a Simone, a gerente do posto do bairro Danilo Passos, a Renata e toda aquela equipe que está mobilizada para essa inauguração do dia 26/3, às 10h30 da manhã. Senhor presidente, lá no bairro Jardim Candelária, Dom Cristiano, Jardim das Oliveiras e Boa Vista, no dia 11/4, para essa população, eu queria que todo mundo, né, pudesse falar disso até dia 11, que vai haver lá um mutirão da dengue. E nós estamos vendo que nesse período do ano é muito importante falar sobre isso. A Prefeitura Municipal mobilizou e está acontecendo por toda a cidade. E vai ser contemplado aí, nesses bairros que eu disse, o mutirão da dengue. O que que nós fizemos em sequência para dar mais forças ainda para esse mutirão? Nós fizemos contato com algumas secretarias e a assistência social vai estar lá presente também para dar apoio e levar alguns serviços para aquela comunidade. Cade Único, então o mutirão é dia 11, no dia 10, na sexta-feira, lá no ponto de apoio da saúde, que existe ao lado do campo, vai ter o pessoal da assistência social lá, Cade Único, atualização de cadastro para tarifa social de água, energia e muitos outros benefícios. Terá o atendimento do CRAS e ainda, junto com a Secretaria de Saúde, nós estamos levando lá também a vacinação, o Vacimóvel. Então fica um recado aí para a população, nós vamos começar a ir lá. A Censur vai estar presente também, com tapa-buraco, troca de lâmpadas, podas, né? Alguns pontos que ainda precisam, ainda, e até lá vai ter outros que a gente já indicou de limpeza. Então todo esse trabalho está sendo realizado aí, né? Um carinho aí com as pessoas desse bairro. Grande abraço ao Maicon, viu? Daí, da liderança comunitária aí dessa região. Senhor presidente, não tivemos a oportunidade ainda, mas eu queria que deixar aqui registrado a coragem do nosso prefeito municipal em denunciar, né, o que estava de errado em uma de suas secretarias. Então eu queria aqui publicamente deixar registrado o quanto eu fiquei feliz pela coragem do nosso prefeito Gleidson. Senhor presidente, a gente precisa de, hora por hora, fazer algumas referências, sabe? Eu fico muito feliz, né, quando eu penso do início de tudo quando começou, né, da candidatura do nosso prefeito. E eu fico muito feliz de saber que eu só sentei numa mesa. Até hoje, eu só sentei nessa mesa, na mesa do prefeito Gleidson, na mesa do senador Cleitinho, na mesa do deputado estadual Eduardo Azevedo. É com muita alegria que eu falo isso, porque dessa mesa aí saíram grandes feitos para a nossa cidade, saíram grandes conquistas para Divinópolis, e a gente está aqui dando a nossa contribuição, deixando o nosso registro, e não compactuamos com nada de ilícito. E eu acho que a gente começou na simplicidade, e a gente vai terminar na simplicidade. Eu lembro, senhor presidente, que quando, por ocasião, né, das eleições, o símbolo que hoje se encontra aqui na Praça do Santuário, ele não pôde ficar visível, né, por algum motivo político, eu creio, e precisava guardar esse símbolo, porque esse símbolo foi feito pelo então vereador Cleitinho Azevedo. E ele foi parar na minha casa, ele ficou guardado lá na minha casa, enorme aquele símbolo. E eu fico muito feliz, porque de tudo que foi construído aqui, foi construído com verdade, foi construído com muito amor por Divinópolis. E aqui dessa casa eu quero continuar fazendo o meu papel como vereador e também deixando a minha contribuição. Senhor presidente, eu quero falar aqui sobre as participações que eu tenho nas comissões dessa casa. Fico muito feliz pela indicação. E uma delas, né, é uma que a gente foi eleito pelos próprios vereadores, que é a Corregedoria. Eu, juntamente com o vereador Flávio Marra, com o vereador Washington Moreira, nós fomos eleitos pelos vereadores. Mas nós não fomos eleitos para perseguir, nós não fomos eleitos para poder fazer sacanagem com nenhum vereador, mas eu preciso deixar registrado que também não compactuamos, e aqui eu quero fazer um registro, com disputas ideológicas levadas até a nossa comissão. Eu até queria, né, e gostaria de deixar registrado também, que quanto mais publicidade a gente der aos nossos trabalhos, eu ficaria satisfeito, porque eu não compactuo com coisa errada. Por isso, eu citei aqui a coragem do nosso prefeito, porque no que depender desse vereador, nós não vamos trabalhar de maneira errada. E foi esse o combinado entre o vereador Flávio Marra, o Wellington El e o Washington Moreira.
Parabéns pelo pronunciamento, vereador Wellington El. Passo a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador Flávio Marra, do PRD.
Obrigado, senhor presidente de exercício, vereador Breno, demais vereadores, pessoal que nos acompanha, em especial o pessoal da prefeitura, o Sintran, tem o meu respeito, viu? Você sempre teve e vai continuar tendo. É a primeira oportunidade, depois que a gente assumiu como vereador de segundo mandato, que a gente está tendo esse contato aí, estou aí para poder, vocês podem ter certeza aí, eu estou com vocês, viu? Falei isso com Cunha lá, né? Então, o que eu puder aqui ser justo, vocês podem contar comigo aí. Senhor presidente, inicia a nossa fala aqui falando de conquistas e melhorias aqui na nossa cidade em relação aqui o asfaltamento da rua Iazinha Epifânia, lá no bairro São Sebastião. Ali a região do Afonso Pena, região ali do Cor do Barro, né, que é carinhosamente chamado, Alto São Vicente, também São Sebastião, Santa Clara, vem sofrendo várias melhorias ali, né, asfaltamento da Antônio Olímpio de Moraes recentemente, asfaltamento ali de ruas importantes para a gente abrir ali a tão sonhada 21 de abril essa que há mais de 40 anos é falada em abrir, e agora o Legislativo, nós, eu como vereador, ainda no primeiro mandato mostrei a importância de abrir a 21 de abril ali, pra, se tratando de mobilidade urbana, para a gente melhorar ali o trânsito, ali não só do Santa Clara, Afonso Pena, São Sebastião e também Alto São Vicente, mas Divinópolis inteiro, e o prefeito teve coragem, teve peito e abriu ali a 21 de abril, né? Teve orçamento, teve articulação, abriu ali a 21 de abril, asfaltou Antônio Olímpio de Moraes e agora ontem é uma reivindicação, um requerimento, um ofício que a gente vem trabalhando nele desde 2021, quando a gente assumiu como vereador, acho que o Dorel tem as fotos aí, a gente conseguiu levar dignidade ali para a rua Iazinha Epifânia ali também no bairro São Sebastião. A gente fica muito feliz que é mobilidade urbana, é trânsito que melhora, melhora também a vida dos moradores, da comunidade e quem passa, quem trafega ali por aquela região ali do bairro São Sebastião. A gente fica muito feliz que demorou. O prefeito não fez promessa, o prefeito falou que ia correr atrás, ia fazer de tudo para a gente poder levar dignidade ali e asfaltar. Aí às vezes as pessoas, não, mas jogando asfalto em cima de calçamento, gente, que ali é uma rua importante, tendo em vista que o Parque Favela foi feito ali, é um condomínio daqueles pessoal que perderam as casas na enchente ali do Alto São Vicente, então vai melhorar, são mais de 200 moradores ali, então é uma maneira da gente levar dignidade ali, além da mobilidade urbana, levar sim a dignidade. Então a gente fica muito feliz que é marca do nosso mandato que vai surtindo efeito. Eu vou passar como político, eu vou deixar de ser político um dia, vou deixar de ser vereador, mas as marcas do nosso trabalho ficam e eu fico muito feliz e muito envaidecido. E junto com isso também, quero até agradecer o Chaveirinho aqui, ó, fiquei na cola dele ali, amolando ele, 4 meses para a gente poder trocar ali o meio-fio ali de um trecho da Avenida Antônio Olímpio de Moraes. Está aí também, está aí o Chaveirinho. Obrigado, Chaveirinho. É assim mesmo, é através de parceria, né? Através de grandes parcerias que a gente vai fazer grandes resultados. E lá na Antônio Olímpio de Moraes começou ali a troca do meio-fio ali de um grande trecho, um trecho importante ali da Avenida Antônio Olímpio de Moraes, ali no bairro Santa Clara. Queria falar também, senhor presidente, do aumento abusivo dos postos de gasolina que vem acontecendo, só não aqui na minha cidade, Divinópolis, mas no estado e no Brasil inteiro. Eu denunciei isso aqui na terça-feira e eu vou continuar falando. E aí eu fui criticado de gente que só falou o seguinte, mas o Flávio só fala que vai levar para o Ministério Público. Primeiro questionamento, eu queria falar o seguinte, vocês querem que eu faça mais o quê? Se até o próprio senador da República, um cara de mais de 4 milhões e meio de votos, que é um cara que vai ser futuro governador, inclusive vai ganhar até no primeiro turno, o que faz é o que eu estou fazendo. Ele denuncia no Ministério Público, ele cobra das refinarias e distribuidoras, ele fala na tribuna, que é justamente o que eu estou falando aqui, né? Então, esse mesmo passo que eu dei aqui na terça-feira, o próprio senador também falou na mesma terça-feira, inclusive fez vídeo. E aí eu quero aqui falar que surtiu efeito. Sabe, não só da minha cobrança, mas tem vários políticos também reclamando, falando, questionando, até as próprias refinarias, até as próprias distribuidoras, até o próprio governo estadual, que até agora não manifestou em reduzir a questão do ICMS, né? Mas o Ministério Público, ontem, está dando batida em todos os postos de gasolina, inclusive aqui da nossa cidade, está fazendo visitas aos postos de gasolina aqui para ver o grande cartel que vem acontecendo em relação aí o aumento abusivo do valor da gasolina, do etanol e também do diesel. E aí eu queria até que o Dorel mostrasse aí uma foto do próprio Ministério Público, denúncia essa que a gente fez aqui nessa tribuna, visitando gentilmente os postos de gasolina para poder levar o questionamento porque o aumento abusivo que vem acontecendo. Aqui em Divinópolis, senhor presidente, eu levantei essa questão aqui em 2022 e eu fui até ameaçado, inclusive de morte, né? Quando eu falei que aqui em Divinópolis, continuo falando que eu não tenho medo, gasolina eu pago por elas, não tem empresário que banca a minha campanha, não tem empresário que me apoia, não tem empresário que abre portão de posto de gasolina para eu poder fazer campanha, então não devo nada para isso, né? Eu não trabalho assim, então vou continuar questionando. Aqui em Divinópolis, senhor presidente, tem um cartel de posto de gasolina. Aqui se um aumenta 3 centavos, o outro também aumenta. Se um aumenta 10 centavos, o outro também aumenta. Se aumenta um real no diesel, os outros tudo aumenta também. Então a gente sabe como é que funciona aqui. Só que a gente fica preso. Essa que é a grande verdade. A gente precisa, a gente necessita do combustível e a gente precisa abastecer. Mas para falar aqui, para denunciar no Ministério Público, é para isso que existe aqui os vereadores. É para poder representar. É para falar aquilo que a população quer falar, porque todo mundo está de saco cheio. População que você for conversar aí, está todo mundo de saco cheio do aumento de gasolina que vem acontecendo aí frequentemente. Todo mundo quer falar, mas não está aqui para falar, não tem oportunidade para falar. Por isso que eles põem os heróis aqui, os 17 vereadores, e falam assim, vai lá falar para mim, questiona para mim, denuncia no Ministério Público para mim, e é isso que eu vou continuar fazendo. Então está aí, ó, o nosso questionamento junto ao Ministério Público, aqui na tribuna, os nossos vídeos têm efeito. Isso aqui é aqui em Divinópolis. Depois da nossa representação no Ministério Público, órgãos do Ministério Público, foi até os postos de gasolina para ver o que está acontecendo. E agora, esses bonitão, os bambambam, os que mandam em Divinópolis, que é dono de rede de supermercado, que é dono de posto de gasolina, vai ter que explicar. Por que aumento de um real no diesel? Por que isso tudo? Né? Então está aí fruto do nosso questionamento e eu vou continuar falando, eu vou continuar gritando. Então, quando vem aqueles assim, que torce para quanto pior melhor, que vem questionar, mas você só fala, é o que me tem para poder fazer. É falar, questionar, gritar, denunciar, representar no Ministério Público e isso eu vou continuar fazendo porque eu não tenho medo. E falar em medo, senhor presidente, quem tinha que ter medo aqui é esse rapazinho aqui, ó. Governador Romeu Zema. Ele está despedindo lá da cidade administrativa, lugar onde ele teve como governador e ficou lá quase 7 anos, 6 anos e pouquinho, né? Que o Romeu Zema ficou como governador. E aí, o slogan dele é aqui que o trem prospera. Aqui o trem prospera. E aí eu fui pegar aqui a capivara, né, de ver, para ver mesmo, se aqui em Minas Gerais o trem está prosperando, porque eu acho que é duas realidades. A realidade que o governador Romeu Zema vive e a que nós, mineiros, vive. Né? O diesel, por exemplo, batendo a quase 10 reais o litro. Mas aqui o trem prospera. E o governador Romeu Zema, que está saindo agora, com o olho cheio de lágrimas, um monte de gente chorando. Esse povo está chorando aí, deixa eu explicar para vocês. É porque eles vão perder a teta, vai perder a boquinha, porque é um monte de lá de cara tudo comissionado. Então está todo mundo chorando porque vai perder o salário de 20 mil, de 30 mil. Salário esse que teve reajuste de 300%, que o Zema deu. Essa que é a grande verdade. Aí chora mesmo. Imagina eu avisar para você que você vai perder um salário de 30 mil. Quem não chora? Eu choraria também. Mas o Romeu Zema, esse governador, esse desgovernador, não vai deixar nem um pingo de salário, de saudade. Eu quero falar aqui, gente, e aqui, eu tenho propriedade para poder falar que em 2018 eu apoiei esse covarde. Esse cara aí que acabou ainda mais com o estado de Minas Gerais. Então eu tenho propriedade para poder cobrar e falar aqui. E é o que eu estou fazendo. Esse desgovernador aqui, que pediu aqui, que vai sair, falou aqui que aqui o trem prospera, além de ter aumentado o salário de 300%, não só dele, mas dos seus puxa-saco, essa que é a grande verdade, ele tem a cara de pau de colocar 25 litros numa viatura da Polícia Militar e falar, vai para a rua, vai prender os bandidos. Esse mesmo desgovernador que está saindo agora e tem um monte de puxa-saco chorando, ele tem a coragem de colocar uma placa de colete num policial, placa vencida. e falar, vai para o confrontamento, vai trocar tiro com bandido. É isso que o desgovernador faz. Esse desgovernador que veio aqui em 2018 com compromisso de Divinópolis, com Divinópolis, falou assim, ó, eu vou terminar o Hospital Público Regional e vou pôr para funcionar. Ele entregou o prédio o mês passado, o mês passado, pegou a bomba e jogou no colo do governo federal e falou, se vira, a minha parte eu estou fazendo, ou seja, não salvou uma vida. E aí vocês querem ainda que eu bato palma para um cara desse e sinto saudade dele? É essa. Sabe esse mesmo desgovernador aqui, ó? Quando ele assumiu a praça do pedágio de Itaúna, aqui para Belo Horizonte, a gente estava pagando R$ 3,45. Agora é 8 e pouco. Esse mesmo desgovernador. Então, governador Zema, você não vai deixar um pingo de saudade, é essa que é a grande... E eu estou dando, é graças a Deus que você está saindo. E aí me chama muita atenção você colocar seu nome ainda à disposição numa corrida presidencial. É covardia que você está fazendo, não só com o povo mineiro, mas também com o povo brasileiro. Sr. Presidente, outra coisa aqui para finalizar, eu sempre tentei ser justo. A minha conduta aqui como vereador é ser justo. Portanto, aqui eu já critiquei o governo, eu já elogiei o governo, eu já bati palma para o Gleitz, eu já critiquei o Gleitz, eu já fiz um monte de coisa. Que eu tento ser justo. Quem me colocou aqui não foi deputado estadual, não foi o Eduardo Azevedo, não foi a Lohana, não foi o senador Cleitinho, não foi o Gleitz, pelo contrário, que eles podiam me ferrar e me fuder, fez. Essa que é a grande verdade. E o que, que eu quero dizer com isso? Que eu sou um cara justo. Chegou aí, agora, eu sou da Corregedoria de Ética, aqui da Câmara. Eu, vereador, o Elton El e o Washington. E chegou a denúncia em cima do vereador Vitor. Primeiro, Vitor, quero te deixar bem tranquilo que sacanagem nós não vamos fazer, não. Esse não é o meu perfil. Eu sempre agi dentro da ética. Por isso nós estamos na Corregedoria de Ética. Só que também a gente não vai aceitar que se faça disso um palanque político. Vocês podem ter certeza disso e pode cobrar aquilo que a gente foi eleito para poder fazer, que é a questão de justiça. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Muito obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos inscritos, convido o vereador líder do PT, o vereador Vitor Costa.
Senhor presidente, vereadores, vereadora, pessoas que nos assistem, né, população que nos assiste através da TV Câmara, quem está presente em plenário, uma boa tarde. Queria iniciar meu pronunciamento de hoje pedindo primeiramente ao Dorel para adicionar uma imagem para a tela. Ontem eu estive em uma visita de fiscalização ao lixão de Divinópolis, que é um antigo problema. E que nós sabemos que o lixão é um problema, isso não é novidade alguma. Inclusive, queria parabenizar a iniciativa da audiência pública e me farei presente aqui na Câmara para poder discutir. A questão é que alguns moradores, na verdade, muitos moradores daquela região da cidade, e aí posso dizer que a partir do Nações eu já estou ouvindo reclamação do mau cheiro. E uma coisa que a gente notou, e aí dá para ver com imagem aérea, com drone, ou até mesmo a olho nu, quem passa, né, indo rumo a Carmo do Cajuru, é que antigamente se tapava o lixo com terra, então diminuía um pouco do odor. Agora não está sendo nem tapado. E aí eu fiz essa fiscalização, constatei alguns maquinários quebrados, também vi uma situação insalubre, queria aproveitar o Marco Aurélio aqui como presidente do Sintran, que pudesse olhar também, fiscalizar o local onde os funcionários da Censur fazem as suas refeições, fazem o seu horário de almoço, que eu imagino que a vigilância sanitária que eu também acionei poderá muito contribuir, né, com o parecer sobre a situação daquele local. De fato, nós precisamos olhar com esse lado. E como alguém que não só aponta problemas, mas também tenta ajudar a trazer a solução, se o problema for maquinário, eu encaminhei agora para o nosso líder do governo um formulário com várias máquinas do governo federal, onde a gente pode estar solicitando, e eu me coloco nesse lugar de intermediador para que a gente consiga uma máquina nova para o lixão de Divinópolis. De fato, a gente vai ter que fazer um debate muito melhor, o tratamento do lixo é diferente, hoje nós temos um plano nacional de resíduos sólidos, que nada tem a ver com o modelo que é adotado por Divinópolis. Esse problema de lixão é em Minas Gerais inteiro, igual o lixão de Divinópolis. Nós temos mais 380 no estado de Minas Gerais, é um problema que nós precisamos enfrentar, mas se o problema até o momento é o mau cheiro e se for a justificativa a falta de maquinário, de fato nós vamos precisar socorrer. E aí sim a audiência pública vai ser o momento a gente discutir com um debate mais técnico como nós vamos dar, né, fim ao lixo produzido aqui na cidade de Divinópolis. Aí nós vamos debater também a coleta seletiva, que eu inclusive tenho experiência porque trabalhei, né, 8 anos com resíduos sólidos de carteira assinada. Enfim, nós temos muito chão pela frente e eu quero ser uma pessoa que primeiro apresenta o problema, mostra, critica, cobra, luta pelo direito do trabalhador, mas também ajuda na solução. Queria dizer também, senhor presidente, que eu tenho acompanhado a mobilização do Sintrodiv, que é o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários aqui de Divinópolis, e mais uma vez o consórcio Transoeste, a Transid, tem utilizado os trabalhadores como moeda de troca. E aí quero dizer que eles estão dizendo, né, da alta do combustível como uma justificativa para não garantir os reajustes aos motoristas. Então, eu vou aqui mais uma vez utilizar como se eu tivesse uma bola de cristal e dizer, eles não vão querer conduzir, né, uma negociação com os trabalhadores, vão falar que o combustível está aumentando e muito, porque de fato está, e aí vão pressionar a prefeitura por mais subsídios, que aí pressionada pelo teatro vai liberar mais milhões para a Transid e dar uma merreca para os trabalhadores. Sempre é assim, sempre utiliza dos trabalhadores como moeda de troca, como barganha para conseguir mais subsídio do dinheiro público. E lamentavelmente o serviço só piora na nossa cidade. Então já estou prevendo o futuro, porque provavelmente é o que vai acontecer. E vou seguir, né, até o final ao lado do Sintrodiv, acompanhando e pressionando para que a gente possa ter o mínimo que é coerência dessa empresa, de sentar, de tratar os seus trabalhadores bem e não de utilizar eles como moeda de troca. Quero dizer, senhor presidente, pedir as câmeras para focarem mais uma vez nos trabalhadores e trabalhadoras do Sintran, citar mais uma vez a presença, né, dos diretores do Sintran, do Marco Aurélio, do Pintinho, né? E quero dizer que a gente tem puxado um debate nessa casa há um tempo, que é na defesa dos servidores. Primeiro teve um decreto que é o de número 17 mil, e que quem está nos assistindo de casa, eu queria que entendesse, que o trabalhador que é servidor na prefeitura de Divinópolis só tem direito a um atestado por mês sem ter que pagar. Se ele precisar de 2 atestados, ele vai ter que ficar para poder pagar hora extra. E aí, ainda precisa ter uma autorização, dependendo do caso, do seu superior, da sua chefia, para saber se ele vai ou não. Isso tem impactado a vida de vários servidores. E aqui quero dizer aos meus colegas vereadores, todo mundo aqui conhece um servidor. Não é o Vitor que está falando, pergunte intimamente, pergunte sem gravar, que eu tenho certeza que nenhum servidor tem a coragem de dizer que o decreto 17 mil ajudou em algo. E isso é importante trazer esse debate para dentro dessa casa, porque decreto não pode inovar a legislação, não pode inovar o ordenamento jurídico, e todo vereador, quando é eleito, faz um curso nessa casa que explica sobre as normas básicas de legislação. E esse decreto faz justamente isso, passa por cima de lei, e decreto não pode ser feito isso. Então a prefeitura ultrapassou um limite legal e é dever desta casa de retroagir, de tirar e derrubar esse decreto. Inclusive, eu fiz duas propostas de emendas, né, para duas propostas de decreto legislativo para derrubar. Primeiro esse decreto 17 mil e também derrubar o decreto que coloca os servidores, 42 servidores de férias prêmio compulsória, contra a vontade deles. E aí, nós tramitamos, fizemos as adequações no texto, colocamos para as comissões debaterem, participei juntamente com o Marco Aurélio de discussão e, infelizmente, os vereadores da comissão, e aqui queria dizer com todo respeito, porque em 1 ano e 3 meses de mandato eu nunca precisei utilizar do microfone dessa tribuna para poder atacar a comissão, mas lamentavelmente pediram um pedido de resposta para a prefeitura que a gente não sabe quando vai voltar. E isso está impactando a vida dos servidores, não é para amanhã, é para ontem. Tem servidor sendo lesado. E nós precisamos de maior celeridade das comissões dessa casa, e não é um pedido meu, porque se fosse um pedido do Vitor, eu nem usaria essa tribuna para falar. É um pedido dos servidores públicos, é um pedido do Sintran, que é o sindicato da categoria, que está pedindo, está mobilizado, e nós precisamos colocar esses decretos para apreciação desse plenário, para a gente saber quem é vereador e vereadora que está do lado dos servidores ou não. Outro pedido que eu queria fazer aos nossos queridos vereadores é que também considerasse o pedido do nosso projeto, né, o parecer da comissão do nosso projeto de decreto legislativo que derruba as férias prêmio. O Cunha é o maior exemplo aqui. O Cunha veio, eu estou vendo ele a semana inteira rodando vários gabinetes contando a história dele. A aposentadoria dele estava chegando. A prefeitura colocou ele de férias prêmio contra a vontade dele, assim como fez várias pessoas. Mais uma vez, por favor, mostrem o Cunha. Nós vamos atrasar, a prefeitura vai atrasar a aposentadoria de um homem trabalhador. E não só o dele. Ele está tendo a coragem de rodar os gabinetes e colocar a cara. Tem gente que não tem essa mesma disposição porque tem medo de perseguição. E está tendo também a sua vida prejudicada. Você de casa, servidor público, não tem FGTS. É o dinheiro das férias prêmio que o servidor tem de garantia no final de ter um acerto. De conseguir comprar a sua casa, quitar seu carro, comprar um lote. É isso que eles utilizam. E a prefeitura, mais uma vez, passa por cima do estatuto servidor, que é lei, e colocam eles de férias prêmio, sem dar oportunidade, inclusive, de dividir, de fracionar, que o estatuto também fala isso. Tem que ter a provocação do servidor solicitando. E a coisa que é mais injusta é que no mesmo espaço de trabalho, uma servidora é colocada de férias-prêmio contra a vontade e a outra que quer, fala assim, olha, eu quero, eu estou precisando de férias-prêmio. Eles não atendem. Então, assim, se não é perseguição política, de fato, eu não sei o que seja. Então, eu queria muito que os nobres vereadores não fossem complacentes com isso que está acontecendo, com essa injustiça com os servidores e com as servidoras, e que nós possamos votar o mais rápido possível, né, com bastante pressão popular, que eu sei que o Sintran vai mobilizar, pela derrubada desses dois decretos legislativos. Senhor presidente, para encerrar minha fala, queria dizer que na próxima semana estarei em Brasília acompanhando mais uma vez a nossa secretária nacional de Finanças e Planejamento do PT, a Gleide Andrade, com uma comitiva de prefeitos para finalmente anunciar ao lado do ministro da Educação a data de inauguração do Hospital Regional de Divinópolis. Eu sou, mais uma vez, muito grato ao Partido dos Trabalhadores, partido pelo qual eu sou líder, partido pelo qual eu sou presidente em Divinópolis, pelo presidente Lula, com seu compromisso e com a saúde do povo mineiro, em dar essa oportunidade de fazer uma inauguração que nunca se teve. Outros passaram, outros tentaram, outros prometeram, mas é com o presidente Lula que nós vamos conseguir, de fato, ter aquele elefante branco funcionando e atendendo o povo com qualidade, com um hospital escola, formando estudantes. Isso muito me orgulha. Então, não há pedido de cassação, não há representação, não há nada que vá derrubar, vá tirar nessa gratidão que eu tenho de estar entre uma das pessoas que está articulando a maior conquista para a nossa cidade, para toda a região, que é o Hospital Público Regional de Divinópolis. Sem mais, muito obrigado pelas palavras.
Muito obrigado, vereador Vitor Costa. Só para inteirar a sua fala, que o parecer não é quando a prefeitura quiser mandar, não. Quando a comissão pede informação, são 10 dias úteis para responder, né? Não é da prefeitura e nem comissão. Tem a parte técnica, tem prazo para responder. Se não responder, pode ser dar seguimento sem resposta. Na sequência, dos inscritos, convido o vereador Lito Governo Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos nobres vereadores aqui presentes no plenário. Boa tarde ao público que nos visita aqui no plenário. Boa tarde você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Candidez, pela a nossa TV Câmara, uma boa tarde especial, minha mãezinha que está lá em casa, meio perrengue, mas está lá assistindo a gente firme. Senhor presidente, eu estava com a nossa fala pronta aqui, mas em respeito até para maiores informações, para com as comissões, Comissão de Administração e Comissão de Justiça, o senhor explanou muito bem, e vou deixar bem claro, principalmente o pessoal do Sintran que está aqui presente, porque se torna que parece que as comissões estão travando alguma coisa. Eu, desde o primeiro momento que eu aceitei fazer parte da comissão, eu quis fazer o que for melhor para a cidade, o que for melhor para as pessoas. E hora nenhuma eu vou me fugir disso. Aqui não tem jeitinho, Aqui não tem, eu espero fazer o melhor para os funcionários, para todos. Então, eu acho assim que nós temos que respeitar quando foi feito o pedido, sim, de informação. Nós pedimos, eu acho que não existe nada melhor nesta vida do que diálogo. E o que o Cunha fez foi muito interessante, ele dialogou com todos os vereadores, foi a cada um. Eu me sensibilizei com o Cunha. Eu tenho em mãos aqui, a comissão tem em mãos aqui, que vocês entraram na justiça até perderam. Mas mesmo assim, nós pedimos informação lá em cima. Isso não pode? Eu sou só membro da comissão de justiça. Não da comissão de administração, mas em respeito à comissão de administração, comissão de justiça, e peço licença ao meu presidente da comissão de justiça falar o seguinte. Eu não aceito pressão de vereador e de ninguém. É o certo pelo certo. A informação foi pedida e olha que ela chegar, ela vai ser dada. Então, para deixar muito bem claro isso, quero agradecer ao vereador por fazer o papel dele de vereador em questão de fiscalização. Fiscalização lá do lixão faz muito bem feito. O senhor até mandou para mim, eu fiquei entusiasmado. A hora que o senhor mandou aquele monte de máquina lá para a gente até escolher. Eu entendi assim, escolhe uma que o governo federal, porque o senhor tem um acesso muito bacana no governo federal, escolhe uma que o governo federal vai mandar para ajudar lá no show. Fiquei empolgado. Mandei até para a vice-prefeita Janete. Mas pelo jeito o senhor vai pedir ainda, né? Então a gente deixa bem claro isso, que a gente... Eu aqui estou para fazer o meu trabalho de vereador e fiscalização. O senhor está de parabéns pela sua fiscalização, mas como o senhor mesmo disse, né, o problema do aterro é um problema, infelizmente, em várias cidades. Eu espero que a gente resolva isso o mais rápido possível. Senhor presidente, voltando aos assuntos, travessia da Minas Gerais para a parte de baixo ali do Bom Sucesso. Semana passada eu mandei aqui agradecendo Isaías, que arrumaram a iluminação lá daquela travessia dos pedestres ali. Infelizmente, semana passada, já roubaram os fios lá tudo de novo. Aí, para fazer vídeo lá e mostrar para a população, aqui está escuro, olha o perigo, segurança pública, a galera inteira faz o vídeo. Mas para conscientizar o pessoal lá, para conscientizar, gente, vocês têm que ajudar, porque infelizmente, trocou a fiação semana passada, já roubaram tudo. Então a gente pede encarecidamente aos moradores ali de perto ali para filmar, denunciar, porque senão também não aguenta. Semana passada trocou a fiação inteira da travessia lá, está tudo no escuro de novo. Então a gente deixa aí o nosso apelo, o nosso recado aí, para ajudarem a fiscalizar. Chama o 190, conversei com o comandante, chama o 190, a primeira viatura que tiver mais próxima vão ter que ir lá e tentar pegar essas pessoas, que infelizmente a gente sabe que o vício é muito triste, mas o que está fazendo é um absurdo. Então a população tem que ajudar a fazer denúncia. Então a gente pede encarecidamente por isso. Eu postei nas minhas redes sociais aí, fazendo a limpeza do Campo do Jus, onde vai começar o Campeonato Amador de novo, a Copa Divinópolis de Futebol Amador. E nós tivemos uma notícia muito boa ontem, né? A gente gravou com o prefeito, que vai fazer o sintético. Então, parabenizar mais uma vez aquela região lá, que graças a Deus, meu prefeito falou que agora é só licitar o sintético lá do Campo do Jus, vai acontecer aí para esse ano. Para a turma do grupo da resenha aí, que falou, ó... E vai sair mesmo? Vai sair esse ano, se Deus quiser, lá o sintético vai sair para agora e também a praça de esporte vai dar início esse ano também. Então a gente tem que agradecer e parabenizar a gestão Gleide Janete, né, o prefeito Gleide, que não mede esforço para toda e qualquer extensão, principalmente para o esporte e a região sudeste, igual eu falei na terça-feira, que está sendo agraciado com mais essas obras, né? Foi a Barcelona, agora vem a segurança viária, emenda desse vereador na Barcelona para dar segurança na rua lá, e também o sintético lá no Campo do Jusa, que, diga-se de passagem, é o campo que mais acontece campeonato de futebol amador da cidade, e também a praça de esporte que vai fazer lá nesse lote lá do Jusa Fonseca. Se Deus quiser, esse ano a gente já começa. Então a gente tem que agradecer muito e correr atrás e cobrar, fazer o nosso papel, né? A gente está fazendo o nosso papel aqui, cobrando isso aí. Senhor presidente, foi dito nessa tribuna também, que foi, acho que, não sei se foi até uma brincadeira, né, que sobre a emenda do SAMU. A gente respeita todos os deputados, mas a gente tem que tirar o chapéu, e aqui a gente tem que falar com propriedade, né, com brincadeira não. O deputado que despeja emenda em Divinópolis é o deputado Eduardo Azevedo. Foi dito nessa tribuna aqui que tem que saber colocar emenda. Espera aí. Eu quero ver se na história de Divinópolis teve um deputado estadual que em menos de 3 anos mandou mais de 42 milhões de reais para a cidade de Divinópolis. Então aqui eu não estou para brincadeira não, estou aqui para falar a verdade. Deputado Eduardo Azevedo despejou emenda assim, mais de 42 milhões para Divinópolis. E quando fala-se que a questão do SAMU, a gente tem que parabenizar, tem que mandar emenda para o SAMU mesmo. Mas saber direcionar a emenda, será que 15 milhões desses 42 milhões, 15 milhões de emenda para a saúde de Divinópolis é pouco? Então, mais uma vez, deputado Eduardo Azevedo, o deputado que despeja emenda em Divinópolis, nesses 3 anos de mandato, despejou mais de 42 milhões de reais. Quero te falar que você despeja emenda em Divinópolis, seus emendas são bem colocadas, porque mais de 15 milhões na saúde é muita coisa. E nós estamos aqui para isso, para cobrar e também mostrar. Porque agora, em época de eleição, vai ser isso mesmo. Agora, em época de eleição, vai ser negro vindo de fora, buscando o seu voto, eleitor. Vai ser gente daqui puxando o saco para a gente de fora. Vai ser o negro falando, ah, eu fiz, acontece, ah, eu coloquei ali, eu tenho uma máquina para chegar aqui, eu tenho não sei o que ali. Mas pense bem e dá valor o que é seu, o que é da sua cidade. Porque depois vocês podem fazer a conta e me provar. Um deputado estadual que em 3 anos colocou mais de 42 milhões de reais na cidade de Divinópolis, esse tem meu respeito e tem caráter, eu bato continência, é o que eu tinha para hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Neiburg. Passando para a segunda parte de trabalhos, solicito ao secretário a leitura dos projetos na hora do dia.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal 129 de 2025, autoria Kel Silva, autoriza o município a instituir o programa Cuidado de Quem Cuida, visando promover ação e orientação e atenção a mães e famílias atípicas do município, estabelece a Semana da Maternidade Atípica. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura e Serviços Urbanos, Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
É em discussão o projeto de lei CM 129 de 2025. Autoriza o município a instituir o programa Cuidado de Quem Cuida, visando promover ações de orientação e atenção às mães e famílias típicas no município de Divinópolis. Estabelece a Semana da Maternidade Atípica. Autoria, vereadora Kel Silva. Coro para a votação, maioria simples em discussão.
Palavra, presidente. Palavra.
Palavra do Kel Silva.
Esse projeto, gente, ele surgiu de uma provocação de várias mães atípicas sobre a questão de que a gente faz muito projeto, a gente faz muita semana, a gente faz muita coisa para conscientizar sobre a questão atípica, sobre a questão do autismo, mas fica aí, mais uma vez, as responsáveis por dar conta de lidar aí no cotidiano com as práticas, com as terapias, com querendo ou não, com o estresse, com essa dor, que são as mães. Então, o mínimo que o poder público ele faz é cuidar de quem cuida. E esse projeto, gente, ele está voltado justamente para essas mulheres, para essas mães que não dormem, que não podem nem sequer ficar doente, não é porque elas não querem, né? Não pode nem pegar, porque não tem quem vai ajudá-las, quem vai cuidar delas. Então, esse projeto, ele vem para sanar uma lacuna em políticas públicas, na proteção e no cuidado dessas mães atípicas, e criar uma semana em que essas mulheres, esses cuidadores, possam sensibilizar a sociedade. Porque a sociedade, ela precisa ser sensibilizada, a sociedade tem que parar de chamar essas mulheres de guerreiras. Pode chamar porque é um elogio, mas precisa se entender que por trás dessas guerreiras existem mulheres, antes de tudo são mulheres, são mães, são pessoas que passam por várias dificuldades, porque inclusive o Estado fecha muitas portas para essas mães. E eu falo, estou falando mães, mas a gente pode falar de pessoas que cuidam. Porque a gente sabe que a maior carga fica sobre as costas das mulheres. Mas a gente também não pode tirar o mérito daqueles pais e daqueles responsáveis que também fazem parte dessa rede de apoio. Então, esse projeto, senhor presidente, ele faz o mínimo. E eu fico muito feliz dele estar sendo pautado nessa casa, no mês das mulheres, fazendo um reconhecimento também a esse lado que muitas das vezes é esquecido das mães. Que as mães também são mulheres, elas têm suas necessidades, elas têm seus sonhos, seus anseios, e a gente precisa cuidar para que elas consigam cuidar de seus filhos atípicos e consigam também exercer o seu papel de mulher enquanto cidadã na sociedade. Obrigada.
Em discussão? Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 129 de 2005. Autoriza o município a instituir o programa Cuidando de Quem Cuida, visando promover ações de orientações e atenção as mães e famílias atípicas no município de Divinópolis. Estabelece a Semana da Maternidade Atípica. A autoria, vereadora Kelsil.
Justificativa.
Justificativa de voto, vereadora autora Kelsil.
Senhor presidente, queridos vereadores, eu fico muito satisfeita de ter tido a aprovação desse projeto aqui, porque é mais um projeto voltado para mulheres e para as mães. E aí, senhor presidente, quero fazer um agradecimento ao senhor, porque o senhor ouviu o nosso pedido no início do mês para pautar projetos da bancada feminina. E isso está nos fazendo muita diferença, porque durante muito tempo os nossos projetos, eles ficam aí nessa tramitação. E agora a gente está vendo aí uma aprovação de vários projetos voltados para a maternidade, voltados para as mães, voltados para a proteção às mulheres. E aqui, aprovando esse projeto, a gente fica super feliz, porque a partir dele ser sancionado, a gente já pode já pensar em práticas de colocar essa semana para funcionar e tudo que vai envolver essa proteção e cuidado com as mães atípicas. Muito obrigada.
Artigo 72, inciso 8º. Retiro da ordem do dia o projeto de lei CM 137 de 2025. Artigo 72, inciso 8º, fica retirado da ordem do dia, projeto de lei 137 de 2025. Solicita ao secretário as do próximo projeto.
Projeto de lei substitutivo 1 ao PL CM 145 de 2025, autoria Wellington Wesley Jarbas, institui no município de Divinópolis Semana da Juventude Cristã e da Outras Providências. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei CM 145 de 2025 institui no âmbito do município de municipal da Juventude Cristã e da Outras Providências. A autoria, vereador Wertuel e Wesley Jarbas. Em discussão?
Com a palavra, presidente.
Palavra, vereador, autor, Wellington.
Senhor presidente, nobres vereadores, Em meu nome e do vereador Wesley Jarbas, peço o voto favorável de vocês para esse projeto de lei e quero aqui fazer uma leitura da justificativa do projeto. A presente proposição tem por objetivo instituir a Semana Municipal da Juventude Cristã, a ser celebrada anualmente, na semana que antecede o terceiro domingo de junho, iniciando na segunda-feira e finalizando no próprio domingo. Assim, a proposta visa consolidar um espaço no calendário anual em Divinópolis para o fortalecimento da espiritualidade, cidadania e formação ética da juventude cristã, estimulando o convívio social e o debate sobre temas pertinentes à temporalidade de suas execuções, construindo valores virtuosos para os jovens. Quando o vereador Wesley Jarbas, né, iniciou a proposta desse projeto, a gente foi procurado pelo gabinete dele, e eu quero aqui agradecer publicamente, viu, o espaço que você me deu para poder participar da escrita desse projeto. A minha história de vida, ela é constituída dentro da Igreja Católica. Mas eu não comecei na Igreja Católica agora, né? Faz parte da Igreja Católica desde quando eu mudei para o bairro Danilo Passos e lá na paróquia Sagrada Família eu aprendi muito. E eu sei o que é que a Igreja construiu na figura do vereador hoje, o Wellington El. Quais foram os princípios que eu consegui atrair para a minha vida. E parte desses debates, eles sempre aconteceram, né, nos espaços da Igreja, através dos grupos de jovens que eu participei, das lideranças que eu exerci dentro da Diocese de Divinópolis. E essas discussões ao longo do tempo, elas têm se restringido. A juventude cristã tem ficado sufocada. Existe sim um movimento para abafar a juventude. E quando daqui, né, do Legislativo, juntamente com o vereador, a gente tem, né, a premissa de propor leis que garantam esses direitos, né, principalmente nos ambientes públicos, de se discutir a fé cristã, eu fico muito feliz de ter participado disso. Agradeço imensamente ao vereador pela oportunidade, Wesley Jarbas, e a gente construiu junto esse projeto que fica aí de presente, não somente para os cristãos católicos, mas para todos os cristãos do município de Divinópolis.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra também, autor do projeto, Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores, povo que nos acompanha nessa tarde hoje. É uma satisfação muito imensa de poder hoje estar votando esse projeto. Aqui eu quero iniciar a parceria com o vereador Wellington El. O Wellington El, que eu tenho o maior carinho, é um cara que é engajado nos trabalhos das igrejas. E a gente sabe hoje que a igreja tem um trabalho maravilhoso, vereador Flávio Mar, que me ouve atentamente. A igreja, através dos jovens, hoje tem grupo EAC, EJC, Terço dos Jovens, onde aqui eu quero lembrar também do nome do Juliano, lá do Terço da Comunidade São Geraldo, um grande parceiro que vem fazendo um trabalho maravilhoso com esses jovens. E a gente tem que resgatar, temos que trazer mais o jovem, a juventude, mostrar que o único caminho que a gente tem aqui nessa terra é o caminho do Senhor, não tem outro caminho para ser percorrido. E nós, como cristãos, temos que dar exemplo, né? E exemplo como esse, pelo qual esse projeto agora, com a proposta que visa consolidar um espaço, um calendário anual em Divinópolis para o fortalecimento da espiritualidade e cidadania. E essa formação desses jovens que é muito importante, pelo qual eu quero mandar um abraço para o Frei José Aguinaldo, né, que abraçou também esse nosso trabalho, essa nossa ideia, essa nossa proposta, juntamente com o vereador Wellington El, pelo qual nessa tarde hoje, que a gente fica muito feliz de poder está colocando esse projeto, e acredito eu, com os demais vereadores, vão votar também a favorável. Muito obrigado.
Em discussão. Em votação.
Yotin.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos a favor o substitutivo 1 ao PL 145 de 2005, institui no âmbito do município de Divinópolis a Semana Municipal de Juventude Cristã e da outras providências. Vereadores autores, o Hélio El e o Wesley Jarbas.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativo de voto é do autor Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vivemos tempos desafiadores, onde muitos jovens precisam de apoio e propósito e iniciativa. E aqui nessa tarde de hoje, estamos aí hoje votando e aprovando esse projeto que realmente vai fazer toda a diferença na vida dos jovens e adolescentes. Quero que novamente agradecer a todos pela votação e principalmente o vereador Wellington El, que abraçou comigo essa ideia, pela qual temos muitos projetos, né, para ser votado nessa casinha do Hélio, né, com esse fortalecimento da igreja, que nós somos grandes representantes. Muito obrigado.
Justificativo.
Palavra, justificativo de voto, o vereador autor também, o Hélio.
Quero agradecer aos demais vereadores, ao vereador coautor comigo, e dizer da satisfação que eu estou em manifestar para toda a população de Divinópolis, através desse projeto, garantindo o direito de expressão de fé, de se discutir, de, nos espaços públicos, poder levar também a discussão cristã da palavra de Deus. Eu manifesto em nome da Igreja Católica, mas também de inúmeras outras denominações cristãs. Eu quero citar aqui um trabalho que eu conheci lá no bairro Jardim Candelária, que é a Igreja Corpo de Cristo. Lá, essa igreja faz um trabalho maravilhoso com a juventude. E assim, através desse projeto nosso, né, e de tantas outras denominações cristãs, está garantido o direito de manifestação de sua fé, principalmente nos espaços públicos. Muito obrigado.
Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal.
Alá, Cardoso, para você.
160 de 2025, autoria de Aguiar. Institui a Semana Municipal de Fonoaudiologia no calendário oficial de Divinópolis das Outras Providências. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura e Serviços Urbanos pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 160 de 2005. Institui a Semana Municipal da Fonoaudiologia no calendário oficial de Divinópolis da Outras Providências. A autoria, vereador Hilton de Aguiar.
Palavra
para a votação. Maioria simples, em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra do autor Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, o presidente do projeto visa valorizar, divulgar a atuação do profissional de fonologia, promovendo conscientização à população sobre a importância dos cuidados com a comunicação humana e prevenção de distúrbios da fala. Eu estou precisando, hein? De distúrbios da fala, audição, linguagem, deglutição. Aí você vê as palavras, presidente. Bem como reforçar o papel dos profissionais da saúde, educação e inclusão social. Ao incluir essa semana no calendário oficial do município, garantindo viabilidade institucional na categoria, criamos um espaço permanente para o debate, a promoção de ações educativas voltadas à comunidade, sem gerar despesa obrigatória do executivo. Trata-se de medida simples, de grande alcance social e plenamente compatível com as competências legislativas do município. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão. Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, número 160 de 2025. Institui a Semana Municipal da Fonoaudiologia no calendário oficial de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Hilton de Guiar. Solicito do secretário do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projeto na ordem do dia.
Passando para a terceira parte, trabalhos, não havendo aviso, não havendo minuto de silêncio. Às 16 horas e 10 minutos do dia 19 de março de 2026, em nome de Deus, declaro encerrar os trabalhos da 13ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Tenha todos uma boa tarde.